Nós estamos recebendo aqui o professor Sandro Livramento, professor da Escola Vereador Oscar Conceição, popularmente aí conhecido como Escola Jovem, aqui do sul da ilha. Ele que vem à emissora bater um papo com a gente, né, para falar da complexidade do ano de 2017, né, no âmbito da educação. Bom dia, Sandro, um prazer enorme tê-lo aqui na emissora.
Bom dia a todos os ouvintes. Também é um prazer estar aqui, podendo debater, podendo esclarecer algumas questões com relação à educação e com relação às lutas, né, de 2017 que estão aí na nossa pauta.
Sandro, tivemos aí no apagar das luzes de 2016 a aprovação da PEC 55, que congela por 20 anos, né, os investimentos na área da saúde, da educação e também da assistência social. Como que você avalia, né, que impactos isso trará, né, sobretudo para a nossa área, que é educação?
Bom, a aprovação da PEC foi realmente traumática, né, assim, para nós. Né, os movimentos sociais, as escolas estaduais, municipais, federais, as universidades, as instituições, de maneira geral, foram para a rua tentar barrar e tentar alertar a sociedade que essa PEC causaria um grande atraso, né, principalmente com relação à questão de repasse de recursos. Né? O impacto a gente já está vendo por aí, né? Tem vários cortes, né, principalmente nas universidades, né, e isso acaba afetando programas essenciais para a educação básica também, né, porque isso tem reflexo na educação básica. A PEC vem, ela acabou trazendo com ela, acompanhando, né, todo esse pacote de maldade que a gente acabou vendo surgir no final do ano passado com o desfecho do golpe, né, que o desfecho do impeachment da presidenta Dilma. Ela acabou trazendo também outras reformas que estão, de certa forma, vinculadas à PEC. A reforma do ensino médio é uma delas. Né? Então, a gente já começa a ver isso com de que forma isso vai começar a impactar daqui para frente. Né? Porque a reforma do ensino médio ela vai tirar uma série de condições que a escola tinha e tinha avançado nos últimos anos, principalmente a escola de educação básica, né? Era um debate necessário, porém agora a gente vai começar a ver essa modificação nessa estrutura da escola de ensino médio, na educação básica, né? E isso tem a ver também com a aprovação da PEC.
Você falou da reforma do ensino médio que avança no Congresso, né? E junto também a chamada Lei da Mordaça. Como que você está analisando essas duas pautas que devem voltar? O Congresso retoma as atividades hoje, né, tanto a Câmara como o Senado. Como é que você avalia essas duas pautas que devem voltar à tona aí no cenário nacional?
Ontem e hoje eu andei dando uma acompanhada na pauta do Congresso Nacional. Né? A reforma do ensino médio já passou na Câmara dos Deputados. Né? Teve aprovação, teve mais de 500 emendas. Né? Algumas são emendas que são relativas à redação, enfim. Né, e foi encaminhada para o Senado e será a primeira pauta do Senado, né, depois da eleição. A eleição acontece entre hoje e amanhã, né, no Senado Federal, e já entra aí na pauta do Senado para ser votada, e já tem 500 e poucas emendas também. Né. Houve modificações no projeto original do governo, né, e o governo não bateu muita perna com relação a isso. Né, ele deixou à vontade, né, essas modificações. Entre as modificações é a obrigatoriedade da educação física, arte e o ensino de filosofia e sociologia. Né? Isso foi mantido. Porém, a forma como está sendo ainda colocado, isso ainda é problemático. Junto com a reforma do ensino médio, também andando acompanhando alguns projetos, né, com o que a gente está chamando, né, no movimento sindical, de Lei da Mordaça, que é a escola sem partido. Né? Isso tem avançado de maneira peculiar, né? Em alguns municípios, em alguns estados e no Congresso Nacional. Né? É um movimento que surgiu no interior de São Paulo, né? No estado de São Paulo, num movimento chamado Escola Sem Partido, né? E que tenta coibir aí a liberdade de expressão do professor, né? Liberdade de cátedra do professor em sala de aula. Né? Então, não podemos desvincular um projeto do outro. Né? A reforma do ensino médio, como foi proposta para o governo, onde limitava, né, um currículo, né, tirava a obrigatoriedade de artes, de educação física, de sociologia, de filosofia, né, ela está vinculada com esse projeto de escola sem partido. Né. Algumas emendas que eu andei olhando e lendo dos deputados que foram recusadas, né, elas inclusive ao encontro desse pensamento da escola sem partido, né? E os sindicatos, os movimentos sociais, o movimento secundarista, né, como todo ano passado, denunciou, né, a lei da mordaça, né, e repudiou esse tipo de iniciativa.
Ok. Sandro, como que você está... Nós vivemos aí 2 semanas dramáticas no município de Florianópolis, né? Uma série aí de medidas aprovadas no parlamento do município que altera significativamente a vida do florianopolitano no aspecto da saúde, da assistência social e também da educação. Eu fiz várias inserções ao vivo da Câmara de Vereadores e todos os dias que eu estava lá, eu te vi lá no movimento, né? Uma coisa que me chamou a atenção, assim, é o pouco engajamento da população em geral, da massa, assim. Eu tenho uma sensação de que desde o ano passado, assim, sobretudo as pessoas em situação de vulnerabilidade social, estão assim, assistindo a tudo isso calado, assim. Eu tenho uma sensação que eles estão anestesiados. Como que você vê essa desmobilização da sociedade em geral?
É complexo, né? Não dá para ter uma resposta simples a isso, né? Primeiro que o projeto pegou, acho que, grande parte da população de surpresa, né? A prefeitura, os poderes, né, que ocuparam a prefeitura nos últimos anos, né, que houve, tá havendo, na verdade, uma alternância, né? O projeto do PMDB, o projeto do PP, né, e agora de novo o projeto do PMDB, né? Eles têm levado ao debate, né, esse tipo de projeto polêmico na surdina, né, na calada da noite, né, nas férias, né. Então, por exemplo, aprovação de projetos como o reajuste das tarifas, geralmente é janeiro, né, quando o estudante está de férias, muitos estudantes inclusive não estão aqui, né. Não é diferente do que aconteceu agora, né. O prefeito eleito, né, causou aí um grande estelionato eleitoral, né, porque fez uma série de promessas, assumiu uma série de compromissos. Quando assume com aquela máxima de que o município está quebrado, né, sem mostrar onde está quebrado, sem mostrar as contas, né, sem dar satisfação para a população onde é que está quebrado e onde é que está esse furo, né, no orçamento do município, e apresenta um pacotão, né. E aí pega, assim, os movimentos sociais, né, os movimentos sindicais, né, os movimentos estudantis, até os próprios partidos políticos, de surpresa, né. A reação foi dos municipários, né, estão construindo uma greve aí forte, né, vem construindo desde o ano passado um movimento forte, né, e conseguiram fazer ali uma reação, porém não conseguiram barrar, né, o pacotaço por outras questões, né. A gente sabe que a relação de câmaras e vereadores é uma relação aí que vai muito... envolve outras questões que deveríamos perder um pouco de tempo, ou alguém fazer uma análise mais completa dessa questão. O que o movimento acabou fazendo foi a denúncia, né? A denúncia de como esse projeto foi antidemocrático, não foi discutido com a população, que inclusive até próprios vereadores, né, não sabiam que estavam votando, não sabem que estão votando, né, causou inclusive até celeumas dentro do próprio, né, da própria coligação que elegeu o prefeito, né. Um vereador, por exemplo, do PDT, o Lela, né, acabou saindo, né, do colegiado do prefeito, voltando e votando contra vários projetos, né. O outro vereador também renunciou ao cargo, né, por conta da questão do veto aos avanços do movimento LGBT, né. Enfim, então tem uma série de ainda coisas que estão para acontecer. E de fato, tem razão, a população está, né, inerte, está, né, parada, está, né, uma espécie de pagando para ver o que vai acontecer, né. E aí até a gente usa esse canal aqui para dizer, olha, né, não podemos esperar muito, né. Tem muita coisa para acontecer. Alguns partes dos projetos foram barrados pela justiça, porque alteram o plano diretor do município, né. Mas é preciso movimento, né. Se a gente não se movimentar, se a gente não se informar o que são esses projetos, se a gente não apoiar o servidor público, que está na ponta, está atendendo essa população, né, cotidianamente, né, a gente vai ter um lugar para morar muito ruim, né. E é importante que a gente movimente, é importante que a gente converse, é importante que a gente acesse, né, aí as mídias alternativas, né, já que a mídia oficial tem sempre favorável ao prefeito, né, acesse essas mídias alternativas e se informe, né. Então, tem uma agenda de movimentação do sindicato, do Sintrazem, né? Eu não sou ligado ao Sintrazem, né? Mas tem uma agenda de movimentação e é interessante eu olhar essa agenda de movimentação e participar do debate junto ao Sintrazem para que a gente tome consciência do que está acontecendo no nosso município.
Que inclusive terá um grande ato hoje à tarde, às 15 horas, aqui no bairro Rio Tavares, em frente à UPA do Sul da Ilha. Às 15 horas haverá um grande ato em defesa do SUS, Sistema Único de Saúde. E como você muito bem falou, né, a população precisa estar atenta, porque quem vai ser mais prejudicado é o indivíduo que precisa do posto de saúde, que precisa da creche, que precisa da escola municipal. E você falou também aqui do processo de judicialização. Certamente isso vai se transformar numa batalha jurídica, né? Porque vários ritos previstos no regimento foram ignorados, né?
Isso,
Nós temos
exatamente.
assim, estamos vivendo momentos muito obscuros, né?
Sim.
O Congresso, o Supremo Tribunal rasga a Constituição. Aqui também tivemos o regimento da Câmara sendo assim rasgado, o servidor é diminuindo o seu salário por 30, 40%, algo que é inconstitucional. Mas teremos aí muitas batalhas pela frente.
É verdade. É importante o que você falou, né? O momento que a gente vive, né, é de uma grande segurança jurídica, né? Quando você vê um Supremo Federal rasgando a Constituição, né? Quando você vê a justiça, né, não garantindo, né, o cumprimento de leis, né? E quando você vê o poder executivo de maneira geral, né, no município, no estado ou na federação, dizendo que o está quebrado, mas não mostrando as contas, né? Nós temos um movimento dentro do campo da esquerda e dos movimentos sociais, que é a auditoria das dívidas, né? Que faça uma auditoria da dívida do município, né? Que cobrem os grandes devedores que o município tem, né? Mas que não penalize, por exemplo, agora o servidor público. O servidor público está na ponta, né? É ele que abre o posto, é ele que atende, né, a população, né? É o professor do seu filho, né, que tá ouvinte aí, né? É da Secretaria de Obras, então o cara que conhece o bairro como ninguém, né? Enfim. E esse está sendo completamente negligenciado, completamente violentado nos seus direitos, com redução de salário, redução de direitos, enfim. E é preciso que a população dê uma resposta. Então, o ato de hoje, né, na UPA, né, é importante que a população venha, de alguma forma, né? Eu sei que muitos estão trabalhando, mas de repente negociar isso, né, com o seu trabalho, mas vir e participar e ouvir, conversar com o servidor e ouvir a reivindicação do servidor, né? Outra coisa é a cobrança, né? Os vereadores foram eleitos com o poder do povo. Circulou aí na rede, né? Eu acho que por conta do gabinete do vereador Afrânio, uma comparação entre quem votou contra os projetos e quem votou a favor dos projetos. Quem votou contra o projeto, a soma dos votos que teve, né, na eleição é superior a quem votou a favor dos projetos. Ou seja, a questão de representação popular está errada também, está equivocada também, né? Talvez a gente tenha que também começar a questionar e repensar essa condição. Mas isso só vai acontecer com a participação, né? Tanto para barrar a reforma do ensino médio, ou para dizer que tipo de reforma nós queremos, para impedir um avanço uma lei da mordaça, para contradizer a questão da PEC 55, né, a PEC do fim do mundo, né, quanto o que aconteceu no município, tem tudo, está tudo interligado, né, e isso depende muito, né, como você bem colocou, da movimentação social, né, e essa movimentação social acontece aqui, acontece nesse local, né, acontece aqui no bairro, né, acontece numa reunião como essa da UPA, acontece na reunião de pais da escola do seu filho, né, e é isso que nós precisamos fazer, né, é isso que a gente precisa retomar. Essa movimentação social.
Sandro, agradeço muito a sua disponibilidade de vir aqui na rádio conversar com os ouvintes. É um tema aí de extrema importância nesse ano que promete ser ainda mais complexo do que foi 2016. Mas antes de encerrar, deixo os microfones aí à disposição para que você possa fazer as suas considerações finais.
Ah, legal. Também agradecemos esse espaço, né? A luta é grande, né, que a gente tem em 2017, né, 2018, 2019, 2020, né, os donos do poder querem tudo, né, o povo nada, né, e a gente precisa organizar, né, o trabalhador que está ouvindo, né, agora essa programação, precisa retomar essa ação cotidiana, né, de lutar pelos seus direitos, né. Não pode ficar restrito a um sindicato, não pode ficar restrito a um partido político, né? É preciso retomar essa organização. Então a gente convida, né, vocês que estão ouvindo a retomar isso, participando dos conselhos de saúde do seu bairro, participando da escola pública, né? Seja ela estadual, seja ela municipal, incentivando seu filho a participar do Grêmio, participando da APP dessa escola pública, do Conselho Deliberativo dessa escola pública, né? Enfim, participando de todas as instâncias, né? A gente não precisa de representantes, né, como esses que foram eleitos aí, onde depois da eleição votam contra os interesses dos trabalhadores. A gente tem que retomar esse poder na mão dos trabalhadores e fica o convite para essa participação.
Ok, Sandro, muito obrigado por sua participação. Esse foi o Sandro Livramento, professor aqui da Escola Oscar Conceição, conhecida aí como Escola Jovem do Sul da Ilha, uma escola de ensino médio ali ao lado do Terminal Rio Tavares. E o programa vai de música, chegando aqui na programação musical, a banda Das Aranha com a música Espero.
Aonde espero um novo tempo que vem chegando a cada sol.